Carla, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Gente Feliz Não Enche o Saco, de Érica Linhares. É um livro brasileiro de negócios e desenvolvimento profissional publicado em 2020, em linguagem direta e acessível. A autora aborda a convivência no trabalho a partir de uma prioridade clara. Competências comportamentais importam tanto quanto, e muitas vezes mais do que, domínio técnico para a construção de equipes produtivas. O foco recai sobre soft skills, entendidas como habilidades sociais e emocionais ligadas a relacionamentos, atitudes e escolhas cotidianas. A proposta não é oferecer uma teoria extensa sobre gestão, mas provocar uma revisão prática da maneira como empregados e candidatos ao mercado se posicionam diante de dificuldades, colegas e responsabilidades. A expressão popular presente no título sintetiza o tom do livro: reduzir a reclamação improdutiva e ampliar a disposição para agir, cuidar das pessoas e colaborar. Assim, a obra relaciona bem-estar profissional à responsabilidade individual, à abertura ao diálogo e comportamento coerente no ambiente corporativo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, soft skills como base concreta para prosperar no ambiente corporativo. O eixo mais explícito de gente feliz não enche o saco é o desenvolvimento de soft skills. Linhares parte da ideia de que conhecimento técnico não resolve por si só os desafios que surgem da convivência profissional. Uma pessoa pode executar bem uma tarefa e ainda assim comprometer resultados coletivos se não souber ouvir, comunicar limites, lidar com frustrações ou cooperar. Por isso, o livro direciona atenção para habilidades sociais e emocionais de relacionamento e comportamento. Essa ênfase é relevante porque o trabalho corporativo depende de interdependência e entregas passam por conversas, acordos, prazos, expectativas e decisões compartilhadas. Competência comportamental não aparece como ornamento de currículo, mas como condição para que a técnica circule e produza resultado. A autora associa essas capacidades à possibilidade de ser mais feliz e bem-sucedido no trabalho, sem sugerir que felicidade seja a ausência de pressão ou conflito. Ponto prático é que pessoas mais leves, abertas e atentas às relações tendem a enfrentar problemas com menor desgaste desnecessário, para funcionários e candidatos. A leitura desloca a pergunta de como demonstrar apenas capacidade individual para como se tornar alguém confiável, colaborativo e funcional dentro de uma equipe. Em segundo lugar, a crítica ao mimimi como recusa da reclamação que não produz ação. A referência ao mimimi organiza o posicionamento do livro contra uma postura de queixa contínua, que não se converte em análise ou iniciativa. O alvo não precisa ser entendido como qualquer manifestação de insatisfação. Em ambientes de trabalho, apontar falhas, denunciar abusos, solicitar condições adequadas ou discordar de decisões pode ser necessário. A distinção relevante está entre comunicar um problema para encaminhá-lo e repetir a reclamação como forma de paralisar a própria responsabilidade. A proposta de uma vida sem excesso de queixas, apresentada pela autora, privilegia simplicidade, pragmatismo e foco no que pode ser feito. Isso exige reconhecer que nem toda circunstância está sob controle individual, mas que a resposta a ela frequentemente envolve uma escolha de comportamento. Em vez de alimentar tensões por meio de ironias, rumores ou vitimização permanente, o leitor é convidado a avaliar sua participação no problema e sua margem de ação. No contexto corporativo, tal postura pode melhorar a qualidade das conversas e evitar que pequenos atritos se transformem em ruído coletivo. O livro, portanto, trata a redução da reclamação improdutiva como disciplina relacional menos energia gasta em impasses repetidos e mais clareza para pedir ajuda, propor alternativas ou redefinir expectativas. Em terceiro lugar, comportamento de equipe acima da valorização isolada da técnica. A origem declarada do livro está na preocupação de Érica Linhares com o comportamento de sua equipe, mais do que com a técnica isolada. Essa perspectiva oferece uma crítica importante à tendência de avaliar profissionais apenas por credenciais, velocidade de execução ou especialização. Em uma equipe, a qualidade do trabalho depende também de como cada pessoa recebe orientações, reage a erros, compartilha informação e trata os demais. Um especialista que gera insegurança retém conhecimento ou amplifica conflitos, pode criar custos que não aparecem em uma avaliação estritamente técnica. Ao priorizar comportamento, o livro chama atenção para a dimensão cotidiana da gestão. Relações de confiança são construídas em interações recorrentes, não em discursos ocasionais sobre cultura organizacional. A ideia também evita um equívoco comum: soft skills não substituem a competência técnica, mas determinam em grande medida se ela será aplicada de forma produtiva e sustentável. Para o leitor, a implicação é avaliar hábitos observáveis, como abertura a feedback, disposição para colaborar, respeito nas divergências e responsabilidade pelos compromissos. O livro sugere que prosperar no trabalho requer tornar a convivência menos onerosa para todos. Essa é uma visão especialmente útil em contextos nos quais resultados dependem de coordenação entre áreas, e não de performances individuais desconectadas. Em quarto lugar, cuidar das pessoas como prática de produtividade e convivência, o cuidado com as pessoas ao redor é apresentado como parte central de uma atuação profissional mais madura. No livro, essa noção se conecta à produtividade porque equipes não trabalham apenas com processos e metas, trabalham com expectativas, vulnerabilidades, limites e interpretações. Ignorar essa dimensão pode gerar conflitos evitáveis, perda de informação e queda de engajamento. Cuidar nesse sentido não significa assumir responsabilidade por todas as emoções alheias nem abandonar critérios de desempenho. Significa considerar o efeito das próprias atitudes, comunicar-se com respeito e não transformar a rotina em um espaço de hostilidade ou indiferença. A proposta ganha concreção quando se pensa em situações comuns, como dar retorno sobre uma entrega, pedir apoio diante de uma dificuldade ou discordar de um colega. A forma de conduzir essas interações influencia tanto o vínculo quanto a capacidade de resolver a questão objetiva. Linhares associa uma postura mais prática e aberta à possibilidade de tornar tais trocas menos defensivas. O argumento do livro é que o bem-estar profissional não depende exclusivamente de benefícios ou de uma atmosfera artificialmente positiva. Ele também é produzido por condutas que preservam a dignidade e a cooperação no dia a dia. Assim, o cuidado interpessoal aparece como responsabilidade operacional e não apenas como valor abstrato. Por último, leveza. Praticidade e abertura como escolhas de posicionamento profissional. A autora descreve o desenvolvimento desejado em termos de tornar-se mais leve, prático e aberto. Esses três termos formam uma orientação de posicionamento no trabalho, não uma promessa de eliminar problemas reais. Leveza sugere reduzir dramatizações, reatividade e peso emocional acrescentado a situações que já exigem atenção. Praticidade indica concentrar-se em decisões, prioridades e providências, em vez de prolongar discussões improdutivas. Abertura, por sua vez, envolve disposição para aprender, ouvir perspectivas diferentes e rever a própria conduta. Juntas, essas qualidades ajudam a explicar por que a obra se dirige tanto a quem já está empregado quanto a quem procura uma vaga. A entrada e a permanência no mercado são influenciadas pela forma como o profissional se apresenta nas relações, não apenas pelo que afirma saber fazer. A abordagem não depende de fórmulas sofisticadas de liderança, mas de uma revisão contínua de hábitos que afetam a reputação profissional. Alguém que assume compromissos, busca soluções e se comunica de modo claro, tende a ser percebido de maneira distinta de quem amplia obstáculos sem contribuir para resolvê-los. O mérito da proposta está em trazer esse debate para escolhas cotidianas. Em vez de tratar a felicidade no trabalho como um estado idealizado, o livro a vincula a comportamentos que tornam a experiência coletiva mais viável e respeitosa. Em conclusão, gente feliz não enche o saco é indicado principalmente a profissionais em início ou transição de carreira. Funcionários que desejam revisar suas posturas nas relações de trabalho e líderes que procuram refletir sobre o peso do comportamento na dinâmica de equipe. Também pode ser útil a leitores que preferem textos breves, diretos e orientados para questões concretas de convivência corporativa. Seu benefício prático está em reforçar que produtividade não é somente cumprir tarefas, desenvolve comunicar-se bem, assumir responsabilidades, colaborar e evitar a escalada de queixas sem encaminhamento. No plano intelectual, a obra convida a distinguir insatisfação legítima de uma atitude de reclamação que bloqueia a ação e prejudica o coletivo, em comparação com livros mais técnicos sobre gestão, cultura organizacional ou inteligência emocional. O diferencial da obra está no tom coloquial e na concentração em uma tese simples: a qualidade das relações depende de escolhas comportamentais repetidas. Érica Linhares não parece buscar construir um método acadêmico abrangente, mas traduzir a importância das soft skills para leitores que enfrentam a rotina de empresas. A prioridade dada ao comportamento da equipe acima da técnica isolada fornece unidade ao livro para quem busca ferramentas altamente detalhadas de gestão ou pesquisas extensas. A abordagem pode parecer introdutória, já para quem necessita de um ponto de partida acessível para observar a própria conduta, o livro se destaca pela clareza e pela ligação direta entre leveza, cuidado com os outros e atuação profissional responsável. Se você quiser apoiar Érica Linhares, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!